Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Raul Veloso, economista e articulista do Instituto Millennium, comenta a possível criação de novo imposto. Demetrio Magnoli fala sobre seu novo livro, Liberdade versus Igualdade, O Mundo em Desordem. E Carlos Pio fala sobre o projeto Emil nas Salas de Aula. Esses são os principais assuntos do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Recentemente, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, a ministra das Relações Institucionais, Idelle Salvatti, admitiu que o governo tem planos de criar um novo imposto para financiar investimentos em saúde. Conversamos com o economista e articulista do Instituto Millennium, Raul Veloso, sobre o possível substituto da extinta CPMF.
O que ocorre é o seguinte, o momento, isso aí iria na contramão do que precisa ser feito. Antes de entrar no mérito de como tentar equacionar o problema que é levantado pela área de saúde. Na contramão, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que é preciso reduzir a carga tributária e, por consequência, os gastos que a financia, que ela financia, para tentar ver se consegue aumentar a taxa de poupança do setor público. E por que isso? Porque o setor público precisa extrair menos recursos do setor privado em relação ao que ele está fazendo hoje. Hoje ele tem uma taxa de poupança baixa, exatamente porque ele gasta muito, e ele precisa começar a sugar menos recursos do setor privado. Se você cria um imposto novo para aumentar novos gastos, e serão gastos correntes necessariamente, porque se fala em investimentos, na realidade é gasto corrente, para sustentar hospitais e outras despesas correntes, pessoal, etc. Então, aí você vai contribuir com a maior pressão que o setor público estaria exercendo sobre o setor privado. Se não, ele vai estar diminuindo a taxa de poupança privada, porque o aumento da carga tributária levaria a uma redução da poupança privada. Com base nisso, nós estaríamos numa situação cada vez mais difícil para ter recursos e poder fazer face às demandas que surgem a todos os momentos sobre o setor privado para ele investir. Esse é o lado macroeconômico da história. Por que que não faz sentido mais se querer aumentar a carga tributária? De outro lado, no caso da saúde, é preciso examinar se não é possível melhorar a atuação e aumentar e melhorar a qualidade dos resultados desse segmento do orçamento público por um outro caminho, que é o caminho da melhoria de gestão, a melhoria administrativa. Ou seja, em vez de aumentar a carga tributária para aumentar o gasto, o que nós deveríamos fazer é aumentar a eficiência do gasto que já existe e, por aí, conseguir os resultados que a sociedade reclama do governo, o desempenho adicional que a sociedade reclama do governo. Existem estudos que mostram como fazer isso. Então, em vez de brigar pelo aumento da carga, é só o governo pôr em prática, examinar esses estudos e pôr em prática o que eles recomendam. Por exemplo, um exemplo que eu vou deixar aqui registrado. Tem um estudo do Banco Mundial que demonstra que você conseguiria melhorar fortemente a eficiência do gasto dos hospitais públicos se eles passassem a adotar os padrões de funcionamento das OS, das organizações sociais, como já existe no estado de São Paulo, que são organizações que não são nem públicas nem privadas. São uma mistura dos dois lados, mas que tem padrões de eficiência, desde que elas começaram a ser utilizadas em São Paulo, muito superiores aos dos hospitais públicos. Então, um caminho, por exemplo, seria esse. Adota o padrão de funcionamento de instituições mais eficientes nos hospitais que são financiados e geridos pelo setor público, que você consegue atender mais e melhor a população, em vez de aumentar os impostos. Então, eu diria que há razões macroeconômicas que não recomendam a criação de um novo imposto, e do ponto de vista da área de saúde especificamente, tem caminhos para conseguir melhores resultados sem precisar tributar mais, sugar mais recursos da sociedade.
E o senhor acredita que o problema não seria o orçamento, e sim a eficiência, né? Mas será que esse problema da eficiência não passaria pelo orçamento? Por exemplo, os profissionais de saúde reivindicam por maiores salários no momento. Isso é um problema de gestão ou é um problema de orçamento?
Precisa ver primeiro se eles realmente têm de receber esses maiores salários. Isso é uma questão que tem que ser estudada com cuidado. Em relação ao que eles trabalham, ou seja, a sua produtividade, eles podem estar ganhando muito mais do que funções equivalentes que atuam no setor privado ou nessas organizações sociais. Essa regra vale para o setor público como um todo. Hoje, se você fizer uma comparação de salários entre o setor privado e o setor público, na mesma função, há estudos que demonstram isso, por isso que eu digo, é só ir nos estudos que já existem, você vai ver que o setor privado, às vezes, paga um terço do que paga o setor público. E não deve ser muito diferente disso na área de saúde. Claro, você tem que fazer os ajustes para comparar direitinho quanto um ganha num lugar e quanto o outro ganha no outro setor. Mas lhe garanto que nós vamos chegar à conclusão que não faz sentido, numa comparação com o setor privado, aumentar mais os salários do setor público.
Liberdade versus Igualdade, o Mundo em Desordem. Esse é o título do novo livro do sociólogo Demetrio Magnoli, em coautoria com Elaine Senise Barbosa. O economista falou ao Instituto Millennium sobre a publicação.
Veja, o século XX é objeto de dezenas, centenas, milhares, né, de obras, livros, ensaios. Entretanto, existe um modelo, principalmente no Brasil, existe um modelo dominante de abordagem do século XX, que está expresso, vamos pegar uma obra, vamos dizer, a mais célebre na Era dos Extremos, do Hobsbawm, segundo o qual a história deve ser narrada como um conflito entre classes que se fundamenta nas relações de produção e nas forças produtivas, ou seja, na economia. Toda a narrativa do século XX, quando vista sob esse prisma, aparece como um conflito entre as forças do futuro, que são as forças do socialismo, e as forças do passado, que são as forças do capitalismo. E esse ponto de vista acaba organizando a gramática de uma narrativa tenta explicar as guerras mundiais, a Grande Depressão, a União Soviética, o mundo capitalista do pós-guerra, em termos desse conflito entre presente ou futuro e passado. Esse ponto de vista, essa narrativa histórica, ela sofreu um baque, ou ela deveria ter sofrido um baque, com a queda do Muro de Berlim, porque aquele futuro preconizado ou previsto, profetizado nessa narrativa, não se realizou. No lugar da transição do capitalismo para o socialismo, nós tivemos na União Soviética e no Bloco Soviético alguma coisa inesperada, que foi a transição do socialismo para o capitalismo. O que nos motivou a fazer esse livro é propor uma outra abordagem, né, uma outra gramática para se entender a história do século XX. No lugar desse conflito entre forças sociais baseadas na economia, A gente pensa numa história das ideias, num contraponto entre dois grandes princípios, que são os princípios formadores da modernidade, que são os princípios da liberdade e da igualdade. Daí o título Liberdade versus Igualdade, né? São dois princípios que nascem com a Revolução Francesa, mas, ao contrário do que geralmente se pensa, eles não são homogêneos entre si. Ao contrário, eles são princípios que vivem em tensão. O princípio da liberdade produziu os partidos liberais e o princípio da igualdade produziu os partidos socialistas e social-democratas. Então, a gente tenta narrar a história do século XX do ponto de vista desse conflito que continua na ordem do dia, de um conflito que não se encerrou e acho que não vai se encerrar nunca, que no fundo é um conflito entre a ideia do mercado e a ideia do Estado, entre a ideia da liberdade de investir e a ideia de regulação, né? Entre a ideia do indivíduo e a ideia da sociedade. Então eu acho que a gente fez uma narrativa sobre um tema já narrado incontáveis vezes, mas que vai apresentar novidades para o leitor. Hoje em dia, quando se discute a crise econômica de 2000, que começou em 2008 e que se aprofunda, no fundo está se discutindo que tipo de sociedade, de economia se quer, né? Que tipo de saída se quer para essa crise. De certa forma, é uma discussão que apareceu já na crise de 29, né? E reaparece agora. Reaparece agora com mudanças. Antes se tratava da ideia do socialismo para, vamos dizer assim, corrigir os desequilíbrios sociais provocados pelo capitalismo, e hoje se fala muito mais no capitalismo de Estado para corrigir os desequilíbrios gerados por um capitalismo liberal. Então, esse debate, que é, no fundo, o debate entre liberdade e igualdade, ele não terminou. E a ideia é que uma releitura do século XX, segundo esse ponto de vista, ajude a esclarecer melhor os dilemas atuais. Veja, eu acho que o Milênio discute justamente isso, né? O Milênio discute precisamente isso quando ele diz no seu programa que ele é um instituto favorável à liberdade e à economia de mercado. Então, ele está tomando uma posição nesse debate e está fazendo esse debate do ponto de vista das questões políticas atuais, no Brasil e fora do Brasil. Agora, o livro que a gente escreveu não é para fazer um debate atual. O livro é um livro sobre história. É um livro sobre a história das ideias no século XX. É impossível fazer os debates atuais sem saber qual é a origem deles, né? Então, eu acho que o leitor vai perceber, ao ler o livro, quais são as fontes, né, das encruzilhadas e dos dilemas que se apresentam todos os dias. Quais são as fontes das ideias, dos textos, dos artigos que se escrevem hoje sobre problemas nossos, do Brasil, e sobre problemas do mundo. Porque, na realidade, essas ideias não foram inventadas agora. Elas atravessaram o século XX e elas foram sendo, vamos dizer assim, reescritas e reelaboradas na medida em que se colocavam questões e problemas políticos candentes em cada momento.
Sabemos que os jovens, prestes a entrar no mercado de trabalho, são importantes agentes na construção de um Brasil mais próspero e livre. Pensando nisso, o Instituto Millennium criou o projeto IMIL nas salas de aula, cujo objetivo é promover palestras e debates em instituições de ensino de todo o país. A primeira palestra será com Carlos Pio, economista e especialista do Instituto Millennium, e acontece no próximo dia 6 de outubro, na Universidade Federal de Dourados. Carlos Pio nos fala um pouco sobre o projeto.
Olha, vai ser uma palestra sobre o Estado, mercado e direito na era da globalização. Um tema que foi escolhido pela universidade que vai nos receber, e eu acho que também por causa disso o meu nome apareceu, né? Eu tenho trabalhado com alguns temas relacionados a esse assunto mais geral. Então, a nossa ideia é fazer uma apresentação de 40 minutos, 50 minutos e depois permitir perguntas e respostas e comentários, engajar mesmo o público na discussão desses assuntos, seja pela abordagem que eu levar inicial, seja por questões que eles próprios tenham formulado pelo que já leram, pela experiência própria, né?
E qual o senhor acha que é a importância desse evento e de iniciativas como essa?
Eu acho que tem várias coisas importantes. Primeiro porque traz informações de fora da universidade em que os alunos estão estudando, né? Isso enriquece a visão de mundo dos estudantes, permite que os seus professores se engajem eventualmente em debates, e isso tem um conteúdo didático importante, eles vão vendo em que medida aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula tem um sentido em relação ao que pensam outros intelectuais. Levar gente que tem uma contribuição na opinião pública, né, para dialogar com estudantes de vários lugares do Brasil. Isso também é muito importante, dá um sentido de relevância para o estudo que eles estão fazendo, de entusiasmá-los com a pesquisa e com a leitura, seja nas cidades do interior, seja para um público que não é especialmente interessado em política ou economia, que não tem o hábito de seguir as notícias e os debates, seja para pessoas de níveis de formação ou de escolaridade mais baixo, né? Então, acho que tem uma importância muito significativa, é uma ventilação ideológica que pode vir a ser feita com esse trabalho do Milênio nas escolas.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcast.